do Jornal da ONU com Daniela Gross. Estes são os destaques de quinta-feira, 17 de janeiro de 2019. ONU preocupada com relatos de uso de força excessiva em protestos no Sudão. TPI decide libertar ex-líder marfinense absolvido na terça-feira. A comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que são profundamente preocupantes os relatos confiáveis sobre o uso de força excessiva por forças de segurança do Estado no Sudão contra manifestantes desde dezembro. Eleutério Guevane traz mais informações.
Em comunicado emitido esta quinta-feira em Genebra, representantes apontam o uso de munição real contra participantes em protestos que resultaram em pelo menos 816 detidos até 6 de janeiro. Pelo menos 22 pessoas perderam a vida em 3 semanas. Os manifestantes primeiro reclamavam contra o aumento do custo do combustível e do pão e depois exigiram a mudança do governo. Bachelet pediu às autoridades sudanesas que protejam o exercício de todos os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica, independentemente de filiações políticas dos cidadãos. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Bachelet disse que o Escritório de Direitos Humanos da ONU está pronto para enviar uma equipe ao Sudão, para aconselhar as autoridades e ajudar a garantir uma atuação de acordo com as obrigações internacionais de direitos humanos. O Tribunal Penal Internacional, TPI, declarou esta quarta-feira que o ex-presidente marfinense Lohan Gbagbo e o ex-ministro da Juventude, Charles Blé Godé, deveriam ser libertados após terem sido absolvidos no dia anterior. Acompanhe a reportagem de Ana Paula Loureiro.
A decisão foi tomada pela maioria dos magistrados da primeira Câmara de Julgamento, porque consideram não haver circunstâncias excepcionais impedindo essa medida, possível de ser recorrida pela Procuradoria do TPI. Entretanto, um porta-voz do órgão, sediado em Haia, na Holanda, disse que Gbagbo e Blé Godé permanecerão sob custódia do TPI, enquanto é aguardada a decisão do recurso a pedido da promotora do órgão. Caberá à Câmara de Recursos a decisão final sobre uma possível manutenção da custódia do tribunal. Ambos foram acusados de cometer crimes contra a humanidade, que incluem assassinato, violação e atos desumanos como tentativa de homicídio e perseguição na violência pós-eleitoral no país, que também é conhecido como Costa do Marfim. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O ex-líder foi detido em 2011, numa operação que teve o apoio de forças internacionais. Gbagbo foi depois enviado para julgamento em 2016. O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Geir Pedersen, está em Damasco, capital da Síria, para se reunir com as autoridades do país. Antônio Ferrari tem os detalhes.
Através da sua conta do Twitter, Pedersen informou que teve uma reunião construtiva com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Walid Mohallam, e que também reuniu-se com o Comitê para as Negociações da Síria. O representante da ONU sublinhou a necessidade de chegar a uma solução política baseada na resolução do Conselho de Segurança 2254. O documento afirma a soberania e integridade territorial da Síria e prevê uma solução liderada pelos sírios, facilitada pelas Nações Unidas. Esta resolução foi aprovada em 2015 e define também os passos para o período de transição para a paz, prevendo a realização de eleições livres e a redação de uma nova Constituição. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Os esforços de avançar com o chamado processo político de Genebra envolvem um conjunto de novas reuniões. O enviado especial informou que retornará a Damasco regularmente para discutir pontos de aproximação e de discórdia com os principais agentes políticos do país. O Escritório de Direitos Humanos da ONU revelou esta quarta-feira que, segundo alegações de fontes confiáveis, pelo menos 809 pessoas foram mortas entre 16 e 18 de dezembro passado em 4 aldeias na República Democrática do Congo, RD Congo. Relatórios sugerem que pelo menos 82 pessoas também ficaram feridas nos ataques, mas se estima que o número real de vítimas deve ser maior. Cerca de 465 casas e prédios foram incendiados ou saqueados, incluindo duas escolas primárias, um centro de saúde, um posto de saúde, um mercado e o escritório da Comissão Nacional Independente Eleitoral, CNE. O Escritório de Direitos Humanos da ONU lançou uma investigação sobre esses relatórios. As autoridades judiciais nacionais também iniciaram uma investigação. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.